adotado pela ONU e, nesse caso, quando ponderar ao Governo remetê-lo a esta Assembleia para proceder ao respectivo processo de ratificação. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro. Às três horas, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço também as perguntas colocadas, as questões colocadas pelo Sr. Deputado José Luís Ferreira sobre a compra eventual de vacinas fora do processo de compra europeu. Não, o Governo não se iniciou a fazê-lo. Por duas razões. Em primeiro lugar, porque isso seria trair uma decisão que tomamos nós, como europeus, e que permitiu, insisto, que o processo de descoberta e produção da vacina fosse o mais rápido da história da humanidade e, sobretudo, que a distribuição das vacinas pela população europeia, pelos diferentes Estados-membros, tivesse como único critério a distribuição pro rata em função da respectiva população. Mas também há outra razão, é que não haveria vacinas autorizadas pela Agência Europeia do Medicamento que estivessem disponíveis. Se a primeira razão, que basta em si mesmo, não bastasse, a segunda razão devia ser considerada. Senhor Deputado, exatamente por causa da vida das pessoas, e a vida das pessoas é o valor mais importante, nós só utilizamos em Portugal vacinas que são devidamente autorizadas pela Agência Europeia do Medicamento. Isto é, até agora, a vacina da Universidade de Oxford, a vacina da Pfizer e a vacina da Moderna. Provavelmente, a partir deste mês, poderemos aproveitar e utilizar outra vacina. Portanto, é em função da vida dos portugueses e é em função do facto de nós sermos um Estado-membro da União Europeia acreditando no processo de aquisição da União Europeia que nós não estamos disponíveis para fazer como aqueles que estão na União Europeia para umas coisas e se esquecem de que estão na União Europeia para outras. Em relação à questão nuclear, como sabe, Portugal é um dos países mais empenhados na aplicação do Tratado de Não Proliferação das Armas Nucleares. Agora, Portugal não pode assinar nem subscrever o Tratado de Eliminação das Armas Nucleares por uma razão de honestidade elementar. Portugal faz parte de uma aliança nuclear, que é a NATO. E, portanto, Portugal está envolvido no processo de controlo do armamento. É muito importante o acordo a que Biden e Putin chegaram há umas semanas para prolongar a vigência do Tratado START. Está envolvido e empenhado na lógica de não proliferação do armamento, de desarmamento progressivo, tendo em vista, se tudo correr bem, a eventual eliminação de todas as armas nucleares à face da Terra. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Continua-nos a palavra o Sr. Deputado José Luís Ferreira, dos Verdes, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, a honestidade com a NATO também devia haver honestidade com as Nações Unidas, porque nós também fazemos parte da Organização das Nações Unidas, que eu saiba. E depois também era preciso também ter alguma honestidade com a nossa Constituição. Se olharmos para o artigo 7, o que diz é que Portugal preconiza o desarmamento geral e a dissolução dos blocos político-militares. E, portanto, haver honestidade devia ser honestidade também com as Nações Unidas e com a nossa Constituição. Para terminar, tinha uma pergunta última sobre a EFASEC. A EFASEC é uma empresa líder de mercado e é uma empresa de enorme relevância estratégica para a economia. Sucede que a EFASEC viu anulado um concurso de 21 milhões de euros que tinha ganho na Noruega para a construção de uma central de biogás. E isto acontece apesar da EFASEC ter cumprido todos os requisitos exigidos para o concurso. Ora, independentemente das diligências que a própria EFASEC venha a fazer no sentido de recorrer desta decisão, importava também saber, Sr. Ministro, conhecer as diligências que o Governo português fez junto do Governo norueguês, no fundo saber o ponto da situação e saber se o Governo norueguês já deu alguns esclarecimentos sobre este processo. Obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra para responder o Sr. Ministro Augusto Santos Silva, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. No cumprimento de uma responsabilidade que se enquadra na missão dos negócios estrangeiros, que é apoiar as empresas portuguesas do estrangeiro, quaisquer que elas sejam e quaisquer que sejam os setores ou os países em que estejam, quando tivemos conhecimento desse facto, foram dadas instruções ao nosso embaixador para procurar, junto das autoridades norueguesas, conhecer as razões que terão levado a essa decisão. Depois, nós próprios, o Sr. Secretário de Estado da Internacionalização dirigiu uma carta à sua contraparte norueguesa para procurar obter esses esclarecimentos. Estamos à espera da resposta, mas, entretanto, a Noruega é um país de Estado de Direito e, portanto, sabemos que a empresa estuda o recurso aos tribunais e estou certo que os tribunais darão razão a quem a tem. Obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura de Chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado José Luís Ferreira, não seria certamente as Nações Unidas. Se Portugal um dia tivesse que se defender, não penso que as Nações Unidas nos vinham defender, certamente. Seria a NATO que os senhores tanto criticam, que viria defender o território português. Não seria nem os seus amigos da Venezuela, nem as Nações Unidas que defenderiam Portugal. Seria a NATO que o faria. Sr. Ministro, há pouco apontou um telemóvel ao Bloco de Esquerda e perguntou-lhes se viam Portugal no âmbito da igualdade. Eu tenho aqui outro número para lhe mostrar, mas é outro. É este que diz assim. Portugal é o terceiro país da zona euro que menos gastou no combate à crise. Era esse telemóvel que o Sr. Ministro devia mostrar. E dizer como é que é possível. O Ministro diz que quer ser liderante na União Europeia no combate à pandemia, estar no governo que menos gasta no combate à pandemia. É pelo menos curioso e irónico que assim seja. Mas também lhe queria perguntar, Sr. Ministro, se está no seu telemóvel o relatório Portugal 2020, que diz que a pobreza e a pobreza extrema aumentaram debaixo do seu governo antes de entrar na liderança da União Europeia. Que belo Portugal liderante temos para dar lá fora. Mas não podia terminar esta ronda sem lhe perguntar isto. Nós sabemos que houve uma espécie de truque nas nomeações do governo, que foi noticiado pela imprensa, em que em 165 nomeações, incluindo no seu ministério, 129 foram de dirigentes nomeados em substituição anteriormente pelo seu governo. É esta a transparência que damos à União Europeia. O exemplo que damos é de menos combate à pandemia, menos transparência e menos empenho a conseguir a contrariar as causas desta pandemia. Mas fiquei curioso com uma coisa que disse, Sr. Ministro. É que disse que só temos um problema com uma farmacêutica. Com os outros está tudo resolvido. É curioso porque no dia 12 de fevereiro o Sr. Ministro disse que o fornecimento de vacinas está muito aquém do que foi contratualizado e é um problema que temos que resolver. Convinha esclarecer. E vou terminar, Sr. Presidente.
Tem que concluir,
vou concluir, Sr. Presidente, dizendo-lhe apenas isso. Não se trata apenas de direitos humanos e da defesa dos portugueses ou na Rússia, ou na China, ou na Venezuela, Sr. Ministro. Trata-se de que esses países também têm
obrigado,
muita gente
deputado.
Na União Europeia. E se fôssemos firmes na defesa daquilo em que acreditamos, pode estar certo que a retaliação não seria como teme, nem seria como pode esperar.
Obrigado.
Porque se nós temos muitos portugueses a viver na China, também há milhares de chineses a viver em território da União Europeia.
Obrigado.
E para meia ameaça, ameaça e meia. Porque nós não estamos cá para brincar, estamos cá para defender
obrigado,
os interesses
senhor
dos europeus.
Muito... Tem a palavra para responder o Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Deputado André Ventura. Confesso que é muito difícil responder, porque não chego a perceber quais são as perguntas, e também porque a linguagem, os implícitos da linguagem que utiliza, como essa ideia de que expulsar estrangeiros pode ser uma arma de retaliação, estão tão longe da minha maneira de pensar, dos meus valores e das minhas concepções políticas, que me confesso incapaz de raciocinar nesses termos. E, portanto, vou à única questão concreta que o Sr. Deputado, aparentemente, na minha pobre inteligência, terá mencionado, que é nomeações em regime de substituição no meu Ministério de Amigos. E tenho a dizer, Sr. Deputado, o seguinte sobre isso. Em primeiro lugar, que as nomeações de dirigentes do Ministério dos Negócios Estrangeiros, em muitos casos, na maioria dos casos, têm de ser diplomatas. Os diplomatas não podem ser nomeados em regime de substituição, são mesmo nomeados por decisão discricionária do Ministro e do Primeiro-Ministro, se forem diretores-gerais, e é assim que nós fazemos, e essa é, aliás, uma das razões pelas quais a nossa diplomacia é tão qualificada. E, em segundo lugar, nunca na minha vida, muito menos no Ministério dos Negócios Estrangeiros, perguntei a quem quer que nomeasse quais eram as concepções religiosas delas, com quem era casado, de quem é que gostava, qual era o clube de futebol, qual era o partido político, qual era o voto. E, senhor deputado, fizeram um exercício muito simples, que é de perceber quem é atualmente o secretário-geral do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a diretora-geral de Política Externa, o diretor-geral de Assuntos Europeus, o diretor-geral dos Assuntos Consulares e das Comunidades Portuguesas, o inspetor-geral, o diretor-geral de Administração, o presidente do Instituto Camões, o presidente da AICEP. Reparará que são todos eles pessoas de altíssima qualificação, todos eles leais ao governo que está em funções, independentemente da natureza do governo, todos eles com carreiras e experiências profissionais aqui e no estrangeiro,
da mais alta valia, e é por isso que a diplomacia portuguesa é tão forte. E é também por isso que António Guterres foi eleito secretário-geral das Nações Unidas, que António Vitorino foi eleito diretor-geral das Migrações, que Teresa Ribeiro foi eleita
representante, senhor ministro,
e tantos outros. E, portanto, senhor deputado, eu admito-lhe tudo, menos que comigo presente, queira desqualificar a diplomacia portuguesa.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. e Srs. Deputados. Sr. Ministro, até amanhã em Lisboa, Svetlana Tikhanovskaya, líder da oposição bielorrussa ao ditador Alexander Lukashenko, que há 26 anos oprime o povo da Bielorrússia. Saúdo a si e ao governo português por irem receber. Espero que estas conversações sejam produtivas do ponto de vista da senhora Tikhanovskaya, para que ela não saia daqui de mãos a abanar. Porque ela ainda há poucos dias dizia, porque vem pedir ajuda de Portugal na qualidade de Presidente do Conselho Europeu, dizia que entendo que a União Europeia é uma máquina imensa e por vezes lenta. E o tempo na Bielorrússia é percepcionado de forma diferente, porque há muitas pessoas inocentes que estão nas prisões, há 1000 pessoas com acusações formais só por protestarem, e para essas pessoas todos os dias são uma eternidade. Todos os dias são uma eternidade. Senhor Ministro, o que é que tem para oferecer à Sra. Tikhanovskaya amanhã, ou quinta-feira, ou sexta-feira, para que ela não saia daqui de mãos a abanar?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sim, confirmo que amanhã receberemos, aliás, vários no Governo, a líder da oposição bielorrussa, com todo o gosto. A Bielorrússia é hoje um dos Estados mais autoritários que a Europa tem, e isso é inaceitável para Portugal, é inaceitável para a União Europeia. O que é que nós fazemos? Fazemos o que fazem as democracias. Nós não decretamos sanções a economias, não decretamos a extraterritorialidade das sanções, definimos regimes de sanções que se dirigem especificamente a pessoas singulares e coletivas, que aliás já aprovamos em relação à Bielorrússia, incluindo o próprio presidente da Bielorrússia, e trabalhamos diplomática e politicamente com o isolamento do regime e o apoio à sociedade civil. É assim que fazem as democracias. Se o seu deputado conhece outra maneira de proceder, faz favor. Obrigado.
Obrigado. Senhor Ministro, continua no uso da palavra o Senhor Deputado João Coutinho de Figueiredo, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu pergunto porque não está a funcionar. Essas sanções, estendidas aliás agora por mais um ano, estão há 9 meses em aplicação e não se vê grande progresso, antes pelo contrário. Queria-lhe falar agora, também brevemente, de uma outra matéria importante que ontem se passou mesmo no contexto da revisão da política comercial da União Europeia, o Trade Policy Review. Todos os ministros com responsabilidade na área do comércio se reuniram ontem para apreciar a proposta que a própria Comissão tinha feito, se não me engano, em meados de fevereiro, que tem vários aspectos com os quais concordamos, a abertura da economia no contexto da recuperação, o multilateralismo, etc, etc, e depois diz assertividade na defesa dos interesses e dos valores europeus. E cá vamos nós outra vez, interesses e valores europeus. Porque os valores europeus na matéria ambiental ainda são acautelados, quero-lhe perguntar também, aproveito em detalhe, foi neste acordo de investimento de comércio livre com o Mercosul, pergunto-lhe se acha suficientes as salvaguardas que ambientalmente estão previstas nesse acordo. Mas se a matéria ambiental é volta e meia considerada, a matéria de direitos humanos, nesses acordos internacionais, raramente é suficientemente salvaguardada. E, portanto, pergunto concretamente, não vou repetir aquilo que já foi dito aqui relativamente ao povo iugur pelo Sr. Deputado André Silva, vou dizer que a China não se comporta só mal relativamente ao povo iugur.
Obrigado, Sr.
E à província de Xinjiang, porta-se mal na fronteira com a Índia, porta-se mal nas manobras militares intimidatórias no mar da China Meridional, porta-se mal naquilo que tem sido o contexto da limitação dos direitos políticos em Hong Kong. Portanto, considera-se adequadas as salvaguardas nesse acordo com a China e considera-se suficientes as salvaguardas ambientais no acordo com o Mercosul. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro de Estado e Negócios Estrangeiros, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, agradeço a sua pergunta e sabe que uma das coisas que leva os europeístas como eu a serem convictamente europeístas porque a União Europeia é uma das poucas regiões do mundo em que os interesses coincidem com os valores. E isso faz muita diferença em relação a outras regiões.
Nós não pomos os nossos interesses à frente dos nossos valores e nem temos que pôr, porque os nossos interesses e os nossos valores coincidem. Em relação às duas perguntas concretas que me colocou, a minha resposta é muito simples e posso dá-la como o Presidente em exercício do Conselho de Negócios Estrangeiros, Formação e Comércio, que é um dos meus chapéus atuais.